Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 7 de dezembro. Foi o dia em que aviões japoneses bombardearam a base naval americana em Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1941. Foi também o dia em que a Indonésia invadiu Timor-Leste para tentar impedir a independência desse território. Isso foi em 1975. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 14 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu, e a assistência técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Na Alemanha, dezenas de pessoas presas alegadamente planeavam um golpe de Estado. Vladimir Putin diz que a guerra na Ucrânia poderá durar muito tempo. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Comitê Central do MPLA reuniu-se recentemente, terá abordado mudanças constitucionais e sobre o que se vai passar quando terminar o segundo mandato de João Lourenço.
Nós não tratamos isso assim no ânimo leve, em janeiro, em fevereiro, estamos a pensar nisso. Não, nós não podemos, tipo, estamos a jogar o ELA.
Vamos falar da lei da amnistia, que agora abrange alguns crimes económicos, e de um julgamento de dois funcionários que alegadamente roubaram fundos de uma campanha de vacinação.
Advogado de defesa do arguido Inocêncio Yeia Sakelo e Francisco Kwama, advogado de defesa do arguido Vitorino Samuel, apresentaram no início desta sessão um protesto pelo facto dos órgãos de comunicação social terem divulgado os nomes dos arguidos, alegando o bom nome dos seus constituintes enquanto gozam de presunção de inocência. A procuradora Svandra Sebastião...
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Na Alemanha, 25 pessoas foram presas em rusgas levadas a cabo por cerca de 3 mil agentes da polícia através do país contra um grupo de extremistas de direita que alegadamente planeavam derrubar o governo num golpe de Estado. Procuradores federais disseram que, para além das prisões, foram levadas a cabo buscas em 130 lugares diferentes de aderentes do chamado Movimento dos Cidadãos do Reich. Membros do movimento rejeitam a Constituição da Alemanha, que entrou em vigor após a Segunda Guerra Mundial. O ministro da Justiça, Marco Buschmann, descreveu as rusgas como uma operação antiterrorismo, acrescentando que os suspeitos poderiam ter planeado um ataque armado contra instituições do governo. Procuradores disseram que 22 cidadãos alemães, queríamos dizer, foram presos sob suspeita de adesão a uma organização terrorista. Três outras pessoas, incluindo um cidadão russo, foram detidos por suspeitos de apoiarem a organização. Outras 27 pessoas estão a ser investigadas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a guerra na Ucrânia, que ele chama de Operação Militar Especial, poderá durar muito tempo, mas disse não fazer sentido mobilizar mais soldados. Numa reunião televisionada do seu Conselho de Direitos Humanos, em que a guerra foi o principal tema, Putin disse que a Rússia usará todos os meios ao seu dispor para se defender, acusou o Ocidente de considerar o seu país como uma nação de segunda classe que não tem direito a existir. Putin disse também que o risco de uma guerra nuclear está a aumentar, mas que as suas armas nucleares destinam-se apenas a retaliar e não serão usadas em primeiro lugar. Putin disse que recentemente foram mobilizados 300 mil homens, estando 150 mil já estacionados na Ucrânia. Os restantes estão ainda em centros de treino. A revista americana Time escolheu hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como a personalidade do ano, afirmando que o presidente ucraniano inspirou os ucranianos e ganhou apoio pela sua coragem na resistência à invasão russa. A revista disse que o sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra se deve ao facto da coragem, disse, ser contagiosa, espalhando-se por toda a liderança ucraniana nos primeiros dias da invasão, quando todos viram que o presidente tinha ficado no país. Os chefes de Estado de Angola e do Ruanda falaram hoje por telefone na sequência dos esforços de pacificação no leste da República Democrática do Congo, disse a presidência angolana. Seguindo uma nota da presidência angolana, o contacto entre João Lourenço e Paulo Kagame serviu para fazerem uma avaliação da situação do terreno, principalmente dos compromissos assumidos por cada uma das partes no âmbito da recente cimeira de Luanda. Na África do Sul, Yanus Wallace, que se encontrava a cumprir uma pena de prisão perpétua pela morte do líder do ANC, Chris Sani, foi hoje libertado após 30 anos de prisão. Wallace, de 69 anos, terá que cumprir estritas medidas de identidade e residência durante 2 anos. Ele assassinou Chris Sani em frente à sua casa em 1993 e foi condenado à morte, mas isso foi convertido em prisão perpétua quando a África do Sul aboliu a pena de morte. A sua libertação foi oposta pelo ANC, pelo Partido Comunista e pelos familiares de Ani, mas um tribunal sul-africano descreveu de irracional a relutância do governo em libertar Wallace, que foi recentemente esfaqueado na prisão. E a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje mudanças significativas na política de combate à Covid-19, aliviando muitas das medidas em vigor desde o início da pandemia e que recentemente provocaram manifestações através de várias cidades.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço disse recentemente estar pronto a iniciar negociações sobre uma reforma da Constituição. O partido da oposição, a UNITA, disse que não aceitará qualquer mandato que vise mudar o limite dos mandatos do presidente. Segundo notícias, o Comitê Central do Partido, no poder, o MPLA, discutiu recentemente essas propostas e, segundo alguns órgãos de informação angolanos, o antigo secretário-geral, Álvaro de Boa Vida Neto, criticou o presidente Lourenço pela referência a uma eventual alteração da Constituição da República. Quem esteve nessa reunião foi o general na reforma Bento Cangamba, a caminho do Coanza Sul. Ele falou com o João Marcos.
Bento dos Santos Cangamba fala em sucessão natural, imposta por lei.
Nós não tratamos isso assim no ânimo leve, em janeiro, em fevereiro, estamos a pensar nisso, não. Nós não podemos, tipo, estamos a jogar o ela. Vamos aqui, epa, vou pôr o meu primo, vou pôr o meu irmão, vamos meter o falar. Não, isso é o partido vai chegar lá, nós vamos ver que saúde goza o nosso líder, o nosso presidente, que saúde goza o partido, que saúde goza outras pessoas, depois a gente sentamos. Quando alguém acaba o mandato, é claro que tem que haver outra sucessão, não é? Mas isso estou a vos explicar agora, que nós ainda não estamos a pensar isso hoje.
No rescaldo da última reunião do Comitê Central, o general assume ter existido crítica, mas prefere não adiantar, se ligadas à referência a uma eventual mexida na Constituição. Ele destaca que Álvaro de Boa Vida Neto foi aplaudido por ter avançado com novos métodos de trabalho.
Quando tu falas uma coisa que interessa a que os membros do Comitê Central estão lá dentro, o camarada de Boa Vida Neto, foi batido palma, não é de choque, foi batido palma porque ele estava a dizer o que acha que os comitês provinciais, que os membros do Comitê Central, o trabalho que deviam reagir, deviam fazer nas províncias, nos municípios, e bateram palma. Agora, algumas pessoas querem se aproveitar daquilo que ele falou para criar intriga no partido, até que o partido está dividido, não é? Nós, os militantes, todos sabemos que a Constituição dá 5 anos. E é necessário. O que temos que fazer aqui é melhorarmos, trabalharmos bem condições, mudarmos as condições sociais das populações, fazermos o nosso programa bem, fazer sentir o nosso programa nas populações, fazermos chegar a nossa política à classe mais pobre.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos continuar agora para Luanda. A proposta de lei da amnistia de crimes comuns ou militares que tenham sido cometidos nos últimos 7 anos e com penas até 10 anos de prisão foi esta terça-feira aprovada na especialidade pelos deputados com 25 votos a favor, nenhum contra, 14 abstenções da UNITA. O projeto de lei foi modificado do seu original e foi por isso que a UNITA se absteve e explicou porquê ao Venâncio Rodrigues.
Na nova versão do diploma que vai à aprovação final no próximo dia 15 de dezembro, o destaque vai para o facto de contemplar agora os crimes condenados a apenas de 8 anos de prisão contra os 10 constantes no documento inicial. A UNITA justificou a abstenção acusando o MPLA de alegadamente fazer arranjos no documento no sentido de permitir o perdão de até 1/4 da pena dos crimes de peculato descritos na proposta inicial como não amnistiáveis. Para a UNITA, não se pode perdoar um político corrupto que pode colocar a população inteira a morrer de fome ou de doenças e negar perdão a um homicida que mata apenas uma pessoa. Álvaro Chicoamanga, secretário-geral do principal partido da oposição, disse à Voz da América que...
Quando milhares de crianças não estão inseridas no sistema de ensino, vejam quantas crianças estamos a matar, que futuro estamos a assassinar com esse tipo de comportamento. Os frutos não são visíveis, mas são muito mais do que aquele que está aí. Por exemplo, o caso do branqueamento de capitais, o saco ao erário, deixa crianças fora do sistema de educação, de saúde. Portanto, muita gente morre às portas dos hospitais, a matar conscientemente. Portanto, a lei não pode contornar essa pessoa. Há crimes muito mais perigosos do que aquele do homicídio, em que alguém matou alguém e está ali a visível.
Opinião contrária tem, entretanto, o líder da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Mãos Livres, Guilherme Neves, que considera uma decisão política não conceder a amnistia aos crimes económicos.
De lamentar que aqueles que cometeram crimes económicos do ponto de vista da corrupção ou do peculato, esses não vão abranger uma medida política, olhando aquilo que é a bandeira do presidente, que é o combate à corrupção. Eu penso que devia, e nessa altura nós só temos que agradecer para aquele lado que ele achou por bem perdoar no ponto de vista dos crimes comuns. Mas acho que também deveria olhar um pouco no outro grupo, se olharmos aquilo que é o processo da reconciliação nacional.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O governo angolano está a preparar um plano para a reprivatização da operadora de telecomunicações Unitel e vai tomar medidas no sentido de cautelar o que chamou bom funcionamento da empresa, disse uma fonte oficial. Um grupo de trabalho, constituído por quadros do Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado, a IGAP, da Sonangol, atuais acionistas da Unitel, bem como responsáveis da operadora, será responsável por preparar uma proposta de estratégia e cronograma de reprivatização. Recorde-se que a empresa de telecomunicações passou a ser totalmente detida pelo Estado angolano depois de serem nacionalizadas as participações sociais da companhia Vidatel, pertencente a Isabel dos Santos, e da Geni, pertencente ao general Leopoldo Fragoso do Nascimento Dino. A Vidatel e a Geni detinham no seu conjunto 50% do capital da Unitel, mas na prática já estavam afastadas da gestão da empresa quando em outubro, por decreto presidencial, as participações passaram para as mãos do Estado. O Coco Mukuta foi buscar reações à decisão do governo de reprivatizar a empresa.
Para o jurista Manuel Cangundo, a reprivatização da Unitel visa beneficiar os novos amigos do poder político angolano.
Hoje em dia está-se a formar uma nova elite, tanto é que começamos a surgir os novos grupos como Carrinhos e não só, estes que nós designamos como os novos amigos do poder, os novos amigos, então os amigos do novo inquilino do Palácio, né, que é o presidente da República e os seus companheiros. Neste leque, neste do grupo de novos amigos, claro que também estão incluídos alguns estrangeiros, né, que vêm aqui claramente a chamado do próprio executivo e não só, para adquirir, portanto, alguns bens que estão nessa condição.
A mesma opinião tem o analista político Agostinho Sicato.
É mesmo uma espécie de vingança entre as partes. Nós temos dois grupos rivais de políticos que navegam os interesses pessoais no aparelho do Estado. Portanto, são eles os políticos, são eles os empresários, são eles os deputados. Portanto, são eles um pouco de tudo, não é? Portanto, detêm o poder político e o poder económico. Então, dele fazem tudo, desde que tenham o poder em mão. Os possíveis compradores são os mesmos que têm dinheiro. Por que é que uma questão que deve ser colocada? Hoje, quem é que tem dinheiro? Em Angola, que tem dinheiro são os políticos. São os mesmos que detêm os bancos, que detêm os grandes grupos empresariais. Então, a economia nacional está às mãos destes.
Já o jurista Félix Paulo fala das modalidades das privatizações existentes no país.
A primeira modalidade é a alienação das ações representativas do capital social. Ou seja, o Estado pode simplesmente alienar essa perspectiva. Outra modalidade, o aumento do capital social aberto à subscrição de entidades privadas. Também o Estado pode simplesmente alienar essa modalidade. Outra modalidade é a alienação de ativos. Também a privatizações pode simplesmente ceder ou alienar essa modalidade. Outra modalidade, cessação do direito de exploração e gestão. O processo de privatização ou reprivatização deve obedecer alguns princípios para evitarmos certas situações.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para o sul do país. Como nós noticiamos ontem, iniciou-se no Namibe o julgamento de dois funcionários acusados de desviarem dezenas de milhões de kwanzas de uma campanha de vacinação contra a febre amarela. Hoje, os advogados quiseram impedir que os pormenores do julgamento fossem divulgados, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Advogado de defesa do arguido Inocêncio Yeia Sakelo e Francisco Kwama. Advogado de defesa do arguido Vitorino Samuel apresentaram no início desta sessão um protesto pelo facto dos órgãos de comunicação social terem divulgado os nomes dos arguidos, alegando o bom nome dos seus constituintes enquanto gozam de presunção de inocência. A procuradora Esvandra Sebastião, em representação do Ministério Público, disse que o acompanhamento do julgamento pelos órgãos de comunicação social na província do Namibe é relevante. O juiz Ernesto Silvério reprovou igualmente o protesto apresentado pelos advogados em causa e fez lembrar que apenas a imagem não deve ser publicada. O julgamento é público desde a pronúncia e, no caso de serem absolvidos ou condenados, os nomes dos arguidos na mesma serão divulgados. Ernesto Silvério sustentou ainda que o país está a combater a corrupção e o peculato. E estes casos devem ser divulgados pela mídia. Conformado com o posicionamento da Procuradora da República, Esvandra Sebastião, e do juiz de causa, Ernesto Silvério, em declarações prestadas nas instalações do Tribunal do Namibe, o advogado Lugaro Tavares.
A apreciação que a gente faz sobre o julgamento, esperamos que se faça justiça. Estamos numa fase inicial, esperamos que o julgamento venha a correr com das observações possíveis. Nossa ideia é que se aguarda que se faça justiça, não é? No sentido de que, se eventualmente encontrarmos no processo elementos que venham a beneficiar o arguído, o que se peça é que aplique-se a favor do arguído aquilo que é de direito.
O arguído Inocêncio Sakelo, questionado se alguma vez recebeu o dinheiro das farmácias, respondeu que não. Se as declarações passadas às farmácias eram legais ou não e cobradas, respondeu que sim. Disse ainda que as declarações eram assinadas pelo então diretor provincial de saúde no Namibe, Franco Mufinda, e não por ele. Até o momento em que expedíamos este trabalho, o juiz procedia o interrogatório ao arguido Inocêncio Sakelo, então delegado municipal do Namibe da Saúde em 2016 e atualmente chefe do Departamento de Inspeção da Saúde. Namibe, Voz da América, Armando Chico.
Obrigado, Armando. Agora vamos para o centro, para a Uila. O regresso de chuvas no Lubango trouxe consigo os velhos problemas de mobilidade aos cidadãos por causa da degradação das vias secundárias e terciárias, sobretudo na periferia da cidade. Teodoro Albano.
Grandes problemas que se repetem ano após ano. Os munícipes exigem que as autoridades que superintendem a capital da província da Uila hajam com medidas concretas e imediatas para facilitar as suas vidas. Para os residentes, está difícil conviver com os buracos e ravinas abertas em ruas e, em muitos casos, mesmo de fronte às suas casas.
É lastimável, não é? Mas gostaríamos que o governo, dentro das possibilidades da instituição do Estado, deverá reabilitar essa estrada para dar acesso a partir do Benfica até na Escola de Sargento. Cai muita descorrenteza da água a partir de lá de cima até lá embaixo. E pela próxima, isso pode vir desabar as residências que vivem ao lado do caminho.
É de lamentar que o bairro é para agradecermos porque estamos em vida, mas a gente não tem como chegar em casa mais cedo, temos que fazer a retuna.
Com o mau estado das vias de acesso, até para quem exerce a atividade de mototáxi, ficou mais complicado trabalhar.
Já estou há muito tempo nesse trabalho aqui, mas não conseguimos trabalhar em condições devido à nossa rua. Não está mesmo boa, precisamos de ajuda aqui. Asfaltasse pelo menos, ou reabilitasse a ponte de baixo. Quando cai muita chuva, a gente não consegue passar. Temos que dar muita volta.
O administrador municipal do Lubango, Lisandro André, esteve recentemente a visitar alguns bairros para se tirar da realidade e daí projetar possíveis intervenções de mitigação dos danos provocados pelas enxurradas. O gestor admite que são necessários investimentos para mudar a imagem da periferia.
Conseguimos perceber que o casco urbano da nossa, principalmente a cidade, não é, está de facto consolidado. O casco urbano, foram feitas obras de grande vulto. Então temos mesmo de direcionar as nossas atenções agora para as zonas periurbanas.
A pensar em grandes intervenções, A administração municipal de Lupango espera traduzir as suas necessidades no Orçamento Geral do Estado de 2023. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 12 horas 20 minutos. Quando se iniciar a segunda meia hora, da hora e meia de emissão, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, o ouvinte já sabe, quando souber quem é o nosso convidado, qual o tema a discutir, pode enviar perguntas e respostas para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. Como os ouvintes sabem, os professores angolanos encontram-se de novo em greve como protesto contra a falta de progressos nas negociações de um caderno reivindicativo de vários pontos, incluindo salários e condições de trabalho. O sistema educacional público em Angola é tido como sendo, na generalidade, de má qualidade, não resolvendo as necessidades do país. O Manuel José foi ouvir a opinião de especialistas.
O investigador de ciências de educação, Rafael Aguiar, entende que a primeira das soluções está no investimento sério para o setor que deve aumentar.
A maior parte desse investimento deve recair sobre condições salariais, laborais e sociais dos docentes. Um diálogo sincero, franco e aberto entre o executivo e os agentes educativos, os gestores escolares, os professores, os funcionários não docentes e os encarregados de educação.
O especialista defende que todos os males do país passam obrigatoriamente pela educação.
Que a educação é a chave para resolver o problema da doença, do conflito, da pobreza, da fome, do emprego. Obviamente que o investimento na educação vai ser maciço, porque nós temos dinheiro mais do que suficiente para investir maciçamente no sistema de educação.
Também ele, docente e padre católico Celestino Palanga, vai pela mesma linha de pensamento.
Sem a educação, o país não se vai desenvolver. Basta acreditar nisto, cumprir com o protocolo de Abuja. 20% mínimo que se pode investir na educação do Orçamento Geral do Estado.
O membro da CEAST, da Igreja Católica, defende a existência de um plano para o setor bem balizado em termos de tempo, coisa que, em seu entender, nunca existiu. Aí está o diagnóstico do problema, segundo o especialista do IDD, Instituto de Democracia e Desenvolvimento, Aleixo Sobrinho.
Temos um governo que não está interessado no desenvolvimento do homem deste país. 47 anos depois, continuamos a ter uma educação. É um faz de contas.
Carlinhos da Sala é professor catedrático e sugere um encontro nacional sobre educação.
O nosso sistema de educação ainda está na unidade da UTI. A necessidade de um verdadeiro congresso da nação para sabermos que tipo de nação nós queremos construir.
Tentativas para ouvirmos a ministra da Educação, Luísa Grilo, não resultou. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na nossa página desportiva temos claro destaque, começar com o Mundial de Futebol. Já temos os quartos de final, onde Marrocos é a grande sensação depois de ter eliminado ontem a seleção de Espanha nos penaltis. Quartos de final a começar na sexta-feira com Croácia-Brasil, Holanda-Argentina e depois no sábado Marrocos contra Portugal e Inglaterra-França. Vão ser jogos emocionantes, isso de certeza, mas a grande sensação de ontem foi também dada por Portugal, que deu cabazada à Suíça, 6 batatas na capoeira. Suíça marcou um golo quando já perdia por 4-0. Mas claro está, a grande sensação foi dada pelo treinador Fernando Santos, que colocou Cristiano Ronaldo no banco, isto depois da controvérsia gerada pelas palavras de Cristiano Ronaldo quando foi substituído no jogo com a Coreia do Sul. Palavras essas que deixaram Santos verdadeiramente zangado, afirmando numa conferência de imprensa que não tinha gostado nada mesmo das palavras de CR7. O substituto de Ronaldo foi Gonçalo Ramos, que meteu 3 dos 6 golos de Portugal. Parece, portanto, que Fernando Santos foi um gênio na sua decisão, tendo em conta que Ronaldo parecia intocável na seleção. Na verdade, foi a primeira vez desde 2008 que Ronaldo não esteve no 11 inicial de Portugal. Ramos tornou-se no jogador mais jovem a marcar um hat-trick, 3 golos, num campeonato do mundo depois de Pelé. Os jogadores de Portugal tiveram que, claro está, responder a perguntas sem fim sobre a decisão do treinador. O defesa central, Pepe.
O Cris sabe perfeitamente, e o míster deixa bem claro que o mais importante é o nós. E quando é assim, hoje demonstrou que foi uma opção do treinador.
E Bruno Fernando.
Sabíamos que ia dar que falar, que toda a gente iria perguntar-se o porquê, mas são decisões que cabem ao míster. Vocês terão a oportunidade de falar com ele, têm que perguntar a ele, mas o objetivo da equipa era vencer o jogo. O Cristiano faz parte da equipa, o Cristiano está dentro dos objetivos coletivos que nós temos, e o mais importante é que conseguimos um grande resultado hoje aqui.
Era Bruno Fernandes. A grande incógnita agora é saber se Gonçalo Ramos vai continuar a ser a escolha de Fernando Santos para o jogo com Marrocos. Gonçalo Ramos diz que não sabe.
Isso são assuntos que não são para mim. Tenho que trabalhar no máximo e logo se vê.
Está tudo à espera para ver, sem dúvida. Fernando Santos tem algo a dizer sobre tudo isto.
Eu tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Porque já o conheço desde 19 anos e sempre tive treinando no Sporting, ele tinha 19 anos. E, portanto, ficámos sempre com uma relação muito forte, que depois foi crescendo na seleção, quando eu cheguei em 2014, obviamente. Já o dissemos muitas vezes, e essa relação não se altera, gente. Nem eu, nem o Cristiano confundimos a questão humana, pessoal, com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E, portanto, é isso que queremos fazer. Agora, o Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para a equipa portuguesa. E para cada jogo e para cada adversário, colocarei em campo aquilo que eu entender que é a melhor estratégia de jogo, como sempre fiz na minha vida. O Ronaldo vai fazer parte, seguramente. Todos os jogadores que estão no banco podem ser utilizados. Portanto, todos os 24 jogadores podem jogar de princípio, podem entrar depois.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal, que no sábado defronta Marrocos. Parece que, portanto, o Ronaldo agora já não é superestrela, é parte do coletivo. Mas Fernando Santos, há que dizer, enalteceu o jogador.
Aliás, é bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste extraordinário jogador, para mim o melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme. E, portanto, eu acho que só temos é que enaltecer o espírito desta equipa no coletivo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a falar de CR7. Nós, claro está, vamos continuar a seguir o Mundial. Hoje e amanhã não há jogo. Washington, Voz da América, estamos a aproximar das 12:30, hora em que entra aqui outra pessoa de serviço, e hoje é o Amâncio Miguel com a apresentação da última hora da nossa emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina. É quarta-feira, é 7 de dezembro de 2022. Na sonoplastia, o Al Santos. Na produção, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, na Alemanha, 25 pessoas foram detidas suspeitas de planos de golpe armado. Vladimir Putin diz que a Rússia pode continuar a lutar contra a Ucrânia por mais tempo e Volodymyr Zelensky, líder da Ucrânia, nomeado personalidade do ano pela revista americana Times. Somos a Voz da América, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, quando são 12 horas e 32 minutos, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Na Alemanha, 25 pessoas foram presas em rusgas levadas a cabo por cerca de 3 mil agentes da polícia através do país contra um grupo de extremistas de direita que alegadamente planeava derrubar o governo num golpe de Estado. Procuradores federais disseram que, para além das prisões, foram levadas a cabo buscas em 130 lugares diferentes de aderentes do chamado Movimento dos Cidadãos do Reich. Membros do movimento rejeitam a Constituição da Alemanha, que entrou em vigor após a Segunda Guerra Mundial. O ministro da Justiça, Marco Buschmann, descreveu as rusgas como uma operação antiterrorismo, acrescentando que os suspeitos poderiam ter planeado um ataque armado contra instituições do governo. Procuradores disseram que 22 cidadãos alemães foram presos sob suspeita de adesão a uma organização terrorista. Três outras pessoas, incluindo um cidadão russo, foram detidos por suspeita de apoiarem a organização. Outras 27 estão a ser investigadas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a guerra na Ucrânia, que ele chama de Operação Militar Especial, poderá durar muito tempo, mas disse não fazer sentido mobilizar mais soldados. Numa reunião televisionada do seu chamado Conselho de Direitos Humanos, em que a guerra foi o principal tema, Putin disse que a Rússia usará todos os meios ao seu dispor para se defender e acusou o Ocidente de considerar o seu país como uma nação de segunda classe que não tem direito a existir. Vladimir Putin disse também que o risco de uma guerra nuclear está a aumentar, mas que as suas armas nucleares destinam-se apenas a retaliar e não serão usadas em primeiro lugar. A revista americana Times escolheu hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como a personalidade do ano, afirmando que o presidente ucraniano inspirou os ucranianos e ganhou apoio pela sua coragem na resistência à invasão russa. A revista disse que o sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra se deve ao facto da coragem ser contagiosa, espalhando-se por toda a liderança ucraniana nos primeiros dias da invasão, quando todos viram que o presidente tinha ficado no país. Os chefes de Estado de Angola e do Ruanda falaram hoje pelo telefone na sequência de esforços de pacificação no leste da República Democrática do Congo. Segundo uma nota da presidência angolana, o contacto entre João Lourenço e Paul Kagame serviu para fazerem o que chamou de uma avaliação da situação no terreno, principalmente dos compromissos assumidos por cada uma das partes no âmbito da Cimeira de Luanda. Na África do Sul, Yanus Wallace, que se encontrava a cumprir uma pena de prisão perpétua pela morte do líder do ANC, Chris Tani, foi hoje libertado após 30 anos de prisão. Wallace, de 69 anos de idade, terá que cumprir estritas medidas de identidade e residência durante 2 anos. Ele assassinou Chris Tani em frente à sua casa em 1993 e foi condenado à morte, mas isso foi convertido em prisão perpétua quando a África do Sul aboliu a pena de morte. A sua libertação foi oposta pelo ANC, pelo Partido Comunista e pelos familiares de Tani. Um tribunal sul-africano descreveu, no intento de irracional, a relutância do governo em libertar Wallace, que foi recentemente esfaqueado na prisão. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje mudanças significativas na política de combate à Covid-19, aliviando muitas das medidas em vigor desde o início da pandemia e que recentemente provocaram manifestações através de várias cidades. Regras sobre quarentenas, movimentação de pessoas, confinamento e testagem foram aliviadas. Os governantes dos Talibã levaram hoje a cabo a primeira execução pública desde que assumiram o poder. Um homem condenado à morte por assassinato foi executado com 3 tiros pelo pai da vítima. A execução foi levada a cabo num estádio desportivo na província de Fara e foi presenciada por centenas de espectadores, incluindo o vice-primeiro-ministro, os ministros do interior e dos negócios estrangeiros. A execução foi seguida do chicoteamento em público de dezenas de homens e mulheres acusados de cometerem o que os talibãs chamaram de crimes morais, incluindo adultério, roubo e abandono de casa.
Em Moçambique, o Tribunal Judicial de Maputo condenou hoje Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente da República, Armando Emílio de Guebuza, a 12 anos de prisão maior, por envolvimento no calote das dívidas ocultas que vinha sendo julgado desde agosto do ano passado. O referido caso consistiu no desvio de valores de empréstimos de pelo menos 2 mil milhões de dólares, contratados alegadamente para projetos de pesca de atum e proteção costeira.
Jesus Cristo disse, numa das suas ocasiões, diz-me com quem andas, que eu direi quem és.
Com citações bíblicas à mistura, o juiz Efigênio Batista distribuiu pelos 11 arguidos a medida em função do mal que cada um cometeu no calote. O filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, foi dos que apanhou pela medida grande, 12 anos de prisão maior, muito por culpa do seu comportamento em tribunal, como explica o juiz.
Revelou um temperamento agressivo, o réu Armando Dami Guebuza, quando contrariado nos seus interesses, e também revelou ambição desenfreada, considerando as suas condições pessoais, com destaque para o fato de se encontrar bem inserido familiar, social e financeiramente. Não revela ainda, até a presente data, uma mínima consciência da censurabilidade do seu ato. Não mostrou arrependimento. Até hoje, pensa que foi preso por questões políticas.
Pelos crimes de associação criminosa, peculato, branqueamento de capitais, dentre outros, foram também condenados a 12 anos de cadeia os antigos operativos de topo da Secreta Nacional, António Carlos do Rosário, Gregório Leão e o lobista Teófilo Nhangumel, amigo pessoal de Ndambi Guebuza, Bruno Langa, e Renato Matus, antigo conselheiro do ex-chefe do Estado, também apanharam a mesma medida. Há 11 anos de cadeia, soou o martelo para Maria Inês Moian, antiga secretária de Guebuza, e mais 3 arguidos, incluindo Ângela Leão, esposa do antigo diretor-geral da Secreta, apesar dos elogios que o juiz deu ao seu coração.
Todos os réus que estão aqui presentes, aquele que o tribunal achou que tem um melhor coração, um coração humano, é Ângela Leão. Apesar de ser impulsiva, nas palavras, ser a sua maneira, mas a forma de ver do tribunal, o melhor coração desses todos, os réus aqui presentes, é de Ângela Leão.
Os advogados de defesa dizem, na sua maioria, que a sentença vai ser recorrida. Para além das penas de prisão, o tribunal determinou que os réus indemnizem o Estado em 2,9 mil milhões de dólares, com destaque para Ndambi Guebuza, Gregório Leão e António Carlos do Rosário, um trio que deverá pagar 2,8 mil milhões de dólares. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Temos mais sobre o caso de dívidas ocultas em www.voaportugues.com, a página da Voz da América na internet. Também em Moçambique, a secretária-geral da Organização da Mulher, OMM, a Mariazinha Nikis, diz que nos últimos tempos tem vindo a aumentar de forma significativa o número de mulheres que se juntam ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Enquanto isso, especialistas dizem que isso se deve, sobretudo, à falta de confiança que essas mulheres têm nas instituições do Estado. Ramos Miguel.
A OMM é uma das organizações sociais da FELIM e, segundo Mariazinha Nikis, está muito preocupada porque, nos últimos tempos, há muitas mulheres que aderem aos grupos que há 5 anos estão a terrorizar aquela província. Referiu que as mulheres são as principais recrutadoras de jovens para as fileiras dos terroristas.
Eu fico
jovens, inquietada quando vejo um grupo que está a ir recrutar jovens e está à frente a uma mulher, porque sabe que a mulher não é tão desconfiada. Então esta mulher encabeça o grupo para poder recrutar jovens. O recrutamento está a acontecer em todo o país. Essa é a nossa preocupação.
Entretanto, a ativista política e social e diretora executiva do Observatório das Mulheres, Kidera Girangane, diz ser fácil afirmar que há uma presença significativa de mulheres nas filas dos terroristas e lamenta que a secretária-geral da OMM não aponte aos casos dessa situação, uma das quais, no seu entender, tem a ver com a falta de confiança nas instituições do Estado por parte dessas mulheres, maioritariamente deslocadas devido ao conflito em Cabo Delgado.
Para comer em Cabo Delgado, algumas mulheres têm que dar o sexo em troca de comida. Algumas mulheres, no processo de fuga, são violadas. Algumas mulheres, por não terem documentos nas zonas supostamente seguras, são violadas. E estas situações de violências contínuas, quer violências protagonizadas por terroristas, quer violações protagonizadas por aqueles que têm o dever de proteger, são um elemento distanciador das mulheres, são as instituições. As mulheres perdem confiança em relação às instituições e isso naturalmente vai ter consequências nefastas.
E para o sociólogo João Feijó, a presença de mulheres nas fileiras dos terroristas é uma realidade e elas desempenham várias funções, desde a tradicional de esposas e educadora de crianças até as funções logísticas de transporte e confecção de alimentos.
Até funções inclusivamente militares, observação, de espionagem, de fornecimento de informação. A participação da mulher é massivamente coagida através do rapto, mas há situações também de mulheres que aderem voluntariamente, ainda que pressionadas, ainda que de alguma forma ameaçadas, mas atraídas pela presença de familiares neste grupo e conscientes de que, se aderirem a este grupo, poderão ter algumas vantagens materiais em termos de acesso à alimentação ou de segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e agora vamos ao encontro do Alfredo Júnior, que reporta que no encontro realizado esta quarta-feira, os presidentes da RENAMO e do MDM, Usuf Momade e Luter Sumango, exigiram que o governo resolva o problema que leva os médicos a fazerem greve que prejudica a população. Alfredo Júnior.
Usuf Momade, presidente da RENAMO, o maior partido da oposição moçambicana, fez esta quarta-feira, 7 de dezembro, uma visita de cortesia à sede do Movimento Democrático de Moçambique, onde manteve contactos com o presidente da terceira maior força política do país, Lutero Simango. A situação política, económica e social do país foi passada em revista pelos dois líderes, que demonstraram preocupação com o destaque para a atual greve dos médicos moçambicanos, referiu Usuf Momade.
Nós podemos pensar que é uma pequena coisa, mas aquilo que está acontecendo nas enfermarias, ninguém sabe. Porque que, quando é um atendimento normal, a nossa população tem dificuldades. E hoje, quando se fala de greve, da greve dos médicos, é uma situação preocupante para nós. E a grande responsabilidade está no governo de dia, porque não conseguiu resolver os problemas que afetam os funcionários do aparelho do Estado.
Para Lutero Simango, essa situação está relacionada com a má governação do partido no poder.
E nesta interação concluímos que o país está sendo muito mal governado, que o país está sendo capturado por uma teia de corrupção generalizada e que o povo moçambicano, de forma geral, anda totalmente saturado. E há uma exigência de momento para que haja mudanças.
A troca de impressões entre os dois líderes marca reaproximação entre as duas forças políticas de centro-direita, numa altura em que se avizinham as eleições autárquicas de 2023. Questionado sobre uma eventual coligação entre a RENAMO e o MDM para as próximas eleições, Momade e Simango disseram ser ainda prematuro assegurar essa possibilidade.
Para a coligação é preciso trabalharmos, conhecermos-nos, e é preciso que troquemos impressões em relação àquilo que nós pretendemos fazer. Ainda é prematuro.
Hoje foi um encontro exploratório. E não era possível, neste primeiro encontro, chegar a uma conclusão. E foi dito aqui que assumimos o compromisso de continuar a dialogar, a discutir, sempre colocando os interesses dos moçambicanos em primeiro lugar. É isso que vamos fazer. E também queremos aqui assumir que todos nós vamos trabalhar para que em Moçambique haja alternância democrática.
Questões ligadas à transparência na redação do recenseamento eleitoral para as próximas eleições foi outro tema que marcou o encontro entre os presidentes da RENAMO e do MDM. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
12 horas e 45 minutos, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, no debate mensal com o Primeiro-Ministro, o Parlamento do país discutiu esta quarta-feira o ambiente de negócios e o papel das empresas privadas na criação de emprego. O Eugênio Teixeira reporta que a oposição classifica de negativo o desempenho do governo na criação de condições efetivas para ajudar o setor privado, enquanto o MPD, o Executivo, afirmam que, apesar de crises, foram criados incentivos.
João Batista Pereira, líder da bancada parlamentar do PCV, afirmou que há mais propagandas do que medidas concretas que possam efetivamente ajudar as empresas a saírem do sufoco em que se encontram.
Torna-se crucial que o Estado crie condições para que haja um bom ambiente de negócios, nomeadamente pela redução de burocracia e pela facilitação do acesso das empresas ao financiamento. Por outro lado, o setor privado precisa ter acesso ao mercado, precisa aceder aos fatores de produção em condições favoráveis e concorrenciais e produzir com custos baixos, designadamente custos de eletricidade, de matérias-primas e de crédito.
A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, com 4 deputados, considera que a economia do arquipélago precisa urgentemente de ganhar músculos para que os cidadãos possam ter salários que lhes permitam viver com mais dignidade. João Santos Luís, presidente da UCID.
Cabo Verde dispõe de várias condições que, a serem bem aproveitadas em toda a sua dimensão, poderão ajudar na criação da riqueza para o povo das ilhas e, consequentemente, debelarmos o cenário tristonho que, infelizmente, muitas famílias vão vivenciando no dia a dia. Ouvir o chefe do governo dizer que não se paga mais que o salário miserável designado de salário mínimo porque a economia cabo-verdiana não comporta pagar mais é uma insensatez atroz.
O primeiro-ministro contrapõe as críticas da oposição com Ulisses Correia Silva apontar um conjunto de medidas que diz terem sido tomadas pelo governo para ajudar o setor privado.
No programa de retoma, novas linhas de crédito foram lançadas no montante de 9 milhões de contos para o reforço da tesouraria e do crédito ao investimento com boas condições, prazo máximo de 10 anos, taxa de juros de 3,5%, operações com garantias de Estado de 50% e 80%. Foram realizadas 131 operações de crédito no montante de 1,9 milhões de contos de créditos concedidos. Linhas de crédito específicas foram criadas para startups jovens, economia agrária, pesca semi-industrial e microfinanças em condições ainda mais favoráveis.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira, o nosso convidado para falarmos da questão das dívidas ocultas em Moçambique é Edson Cortes, investigador e diretor do Centro de Integridade Pública em Moçambique. Com foco na boa governação, democracia e segurança, a administração Biden está a organizar uma cimeira de 3 dias aqui em Washington, D.C., durante a qual se espera discussões e parcerias que possam fortalecer as relações entre os Estados Unidos da América e vários países africanos. Mayra La Salette.
De acordo com um briefing aos mídias dado esta quarta-feira pelo Escritório dos Assuntos Africanos do Departamento de Estado americano,
49 governos africanos e dignatários da União Africana foram convidados a participar desta cimeira. Contudo, 5 países foram excluídos dos convites. São eles Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso, Eritreia e Somalilândia. O que Judd Devermont, diretor sénior para os assuntos africanos do Conselho de Segurança Nacional, justifica dizendo que o Departamento de Estado, e eu cito, quis respeitar as decisões da União Africana, fim de citação, e não convidou países que a União Africana tenha sancionado, como é o caso do Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso. Por outro lado, Eritreia e a Somalilândia foram excluídos porque não têm relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, disse Devermont. No briefing conduzido pela secretária de Estado adjunta para os assuntos africanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Molly Fee, e por Judd Devermont, eles destacaram que dentro dos vários temas que poderão ser discutidos nos vários encontros a ter lugar na próxima semana, as prioridades são a paz, democracia, alterações climáticas, segurança alimentar e a boa governação. Esta cimeira não se limitará aos líderes de governo, mas incluirá igualmente líderes nas mais diversas áreas, como a agricultura e a saúde. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, é um dos convidados. No que toca à agricultura, Molly Fee, respondendo a uma questão de um jornalista sobre o AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidade Africana, lamentou que não se esteja a tirar a melhor vantagem deste programa. O AGOA vai ser parte da discussão, disse Fee, que acrescentou que vai ser analisado se o programa deverá continuar e, se sim, de que forma. Quanto à questão de manter a consistência das relações entre os Estados Unidos da América e os países africanos, o Escritório dos Assuntos Africanos do Departamento de Estado americano acredita que, após esta cimeira, será possível fortalecer os laços com o continente africano, não obstante as mudanças de quem lidera o país. De recordar que a última cimeira entre líderes africanos e Estados Unidos da América foi em 2014, durante a administração Obama. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe vão estar na cimeira que se realiza de 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
A Companhia Elétrica da Etiópia reconecta a capital da região Tigray, Mekele, à rede nacional pela primeira vez em um ano, ou pelo menos em mais de um ano. O porta-voz da Ethiopian Electric Power, Moges Mekonnen, disse à Voz da América, o serviço Tigrinha, que Mekele seria reconectado à rede na noite de terça-feira. Mekonnen disse que o trabalho estava em andamento para parar linhas de energia danificadas noutras áreas da região do Tigray. O diretor do principal hospital de Mekele, Aidir Hospital, Kibrom Gebrelassie, disse à Voz da América na quarta-feira que a energia foi retomada em Mekele. Moradores que falaram com a BBC também confirmaram que estão a aproveitar a total retomada da eletricidade. A imprensa estatal da Etiópia informou na terça-feira que a energia foi restaurada em Mekele. Não foi possível à Voz da América verificar imediatamente as alegações, pois o governo da Etiópia não permite a entrada de jornalistas em Tigray. O fornecimento de energia de Mekele tem sido irregular desde que as forças federais foram forçadas a se retirar em junho de 2021, enquanto a maior parte de Tigray está sem telefone, internet e serviços bancários desde o início da guerra entre o governo federal e a Frente de Libertação do Povo Tigray, há mais de 2 anos. Trabalhadores humanitários dizem que a falta de serviços piorou a crise humanitária em Tigray, onde 90% dos 6 milhões de habitantes precisa de ajuda.
Na nossa página desportiva temos, claro está, a começar com o Mundial de Futebol. Já temos os quartos de final, onde Marrocos é a grande sensação depois de ter eliminado ontem a seleção de Espanha nos penaltis. Quartos de final a começar na sexta-feira com Croácia-Brasil, Holanda-Argentina e depois no sábado Marrocos contra Portugal e Inglaterra-França. Vão ser jogos emocionantes, isso de certeza, mas a grande sensação de ontem foi também dada por Portugal, que deu que basada à Suíça, 6 batatas na capoeira. Suíça marcou um golo quando já perdia por 4-0. Mas claro está, a grande sensação foi dada pelo treinador Fernando Santos, que colocou Cristiano Ronaldo no banco. Isto depois da controvérsia gerada pelas palavras de Cristiano Ronaldo quando foi substituído no jogo com a Coreia do Sul. Palavras essas que deixaram Santos verdadeiramente zangado, afirmando numa conferência de imprensa que não tinha gostado nada mesmo das palavras de CR7. O substituto de Ronaldo foi Gonçalo Ramos, que meteu 3 dos 6 golos de Portugal. Parece, portanto, que Fernando Santos foi um gênio na sua decisão, tendo em conta que Ronaldo parecia intocável na seleção. Na verdade, foi a primeira vez desde 2008 que Ronaldo não esteve no 11 inicial de Portugal. Ramos tornou-se no jogador mais jovem a marcar um hat-trick, 3 golos, num campeonato do mundo depois de Pelé. Os jogadores de Portugal tiveram que, claro está, responder a perguntas sem fim sobre a decisão do treinador. O defesa central, Pepe.
O Cris sabe perfeitamente e o mister deixa bem claro que o mais importante é o nós. E quando é assim, hoje demonstrou que foi uma opção do treinador.
E Bruno Fernandes.
Nós sabíamos que ia dar que falar, que toda a gente iria perguntar-se o porquê, mas são decisões que cabem ao míster. Vocês terão a oportunidade de falar com ele, têm que perguntar a ele, mas o objetivo da equipa era vencer o jogo. O Cristiano faz parte da equipa, o Cristiano está dentro dos objetivos coletivos que nós temos e o mais importante é que conseguimos um grande resultado hoje aqui.
Era Bruno Fernandes. A grande incógnita agora é saber se Gonçalo Ramos vai continuar a ser a escolha de Fernando Santos para o jogo com Marrocos. Gonçalo Ramos diz que não sabe.
Isso são assuntos que não são para mim. Tenho que trabalhar no máximo e logo se vê.
Está tudo à espera para ver. Sem dúvida, Fernando Santos tem algo a dizer sobre tudo isto.
Eu tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Porque já o conheço desde 19 anos e sempre tive... Treinei no Sporting, ele tinha 19 anos e, portanto, ficámos sempre com uma relação muito forte, que depois foi crescendo na seleção, quando eu cheguei em 2014, obviamente. Já o dissemos muitas vezes e essa relação não se altera, gente. Nem eu, Cristiano, confundimos a questão humana, pessoal, com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E, portanto, é isso que queremos fazer. Agora, o Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para a equipa portuguesa. E para cada jogo e para cada adversário, colocarei em campo aquilo que eu entender que é a melhor estratégia de jogo, como sempre fiz na minha vida. O Ronaldo vai fazer parte, seguramente. Todos os jogadores que estão no banco podem ser utilizados. Portanto, todos os 24 jogadores podem jogar de princípio, podem entrar depois.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que no sábado defronta Marrocos. Parece que, portanto, o Ronaldo agora já não é superestrela, é parte do coletivo. Mas Fernando Santos, há que dizer, enalteceu o jogador.
Aliás, é bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste extraordinário jogador, para mim o melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme. E, portanto, eu acho que só temos é que enaltecer o espírito desta equipa no coletivo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a falar de CR7. Nós, claro está, vamos continuar a seguir o Mundial. Hoje e amanhã não há jogo. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
A emoção e a força do Mundial de Futebol, todos os dias aqui na emissão vespertina da Voz da América com o João Santa Rita. Marcamos o ponto final, recordar alguns dos pontos de destaque desta segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, Ndamba Guebuza e outros 10 arguidos foram condenados apenas pelo seu envolvimento no escândalo das dívidas ocultas. Falamos também da Cimeira África e Estados Unidos, que vai decorrer na próxima semana, com foco na boa governação, democracia e segurança. A administração Biden está a organizar esta Cimeira 3 dias aqui em Washington, durante a qual esperam-se discussões e parcerias que possam fortalecer as relações dos Estados Unidos da América e vários países africanos. Al Santos na sonoplastia, na produção o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel. Até já. São 13 horas aqui em Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira, 7 de dezembro. Na sonorização, o Al Santos, Liu Sahil na produção. Sou a Mãe Miguel. Boa escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e emissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco toda hora através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, na Alemanha, 25 pessoas foram detidas, suspeitas de planos de golpe armado. Vladimir Putin diz que a Rússia pode lutar contra a Ucrânia por mais tempo e Volodymyr Zelensky, líder da Ucrânia, nomeado personalidade do ano pela revista americana Times. Nesta edição também teremos a página Agenda Africana, na qual o Oscar Medeiros destaca a situação política em São Tomé e Príncipe. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou hoje Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, a 12 anos de prisão maior por envolvimento no calote das dívidas ocultas, que vinha sendo julgado desde agosto do ano passado. O referido caso, julgado pelo juiz Efigênio Batista, consistiu na busca da verdade sobre o desvio de valores de empréstimos de pelo menos 2 mil milhões de dólares contratados alegadamente para projetos de pesca de atum e proteção costeira.
Jesus Cristo disse, numa das suas ocasiões, diz-me com quem andas, que eu direi quem és.
Com citações bíblicas à mistura, o juiz Efigênio Batista distribuiu pelos 11 arguidos a medida em função do mal que cada um cometeu no calote. O filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, foi dos que apanhou pela medida grande, 12 anos de prisão maior, muito por culpa do seu comportamento em tribunal, como explica o juiz.
Revelou um temperamento agressivo, o réu Armando Dami Guebuza, quando contrariado nos seus interesses, e também revelou ambição desenfreada, considerando as suas condições pessoais, com destaque para o fato de se encontrar bem inserido familiar, social e financeiramente. Não revela ainda, até a presente data, uma mínima consciência da censurabilidade do seu ato. Não mostrou arrependimento. Até hoje, pensa que foi preso por questões políticas.
Pelos crimes de associação criminosa, peculato, branqueamento de capitais, dentre outros, foram também condenados a 12 anos de cadeia os antigos operativos de topo da Secreta Nacional, António Carlos do Rosário, Gregório Leão, e o lobista Teófilo Nhangumel, amigo pessoal de Ndambi Guebuza, Bruno Langa, e Renato Matus, antigo conselheiro do ex-chefe do Estado, também apanharam a mesma medida. Há 11 anos de cadeia, soou o martelo para Maria Inês Moian, antiga secretária de Guebuza, e mais três arguidos, incluindo Ângela Leão, esposa do antigo diretor-geral da Secreta, apesar dos elogios que o juiz deu ao seu coração.
Todos os réus que estão aqui presentes, aquele que o tribunal achou que tem um melhor coração, um coração humano, é Ângela Leão. Apesar de ser impulsiva nas palavras, ser a sua maneira, mas a forma de ver do tribunal, o melhor coração desses todos, réus aqui presentes, é de Ângela Leão.
Os advogados de defesa dizem, na sua maioria, que a sentença vai ser recorrida. Para além das penas de prisão, o tribunal determinou que os réus indemnizem o Estado em 2,9 mil milhões de dólares, com destaque para Ndambi Guebuza, Gregório Leão e Antônio Carlos do Rosário, um trio que deverá pagar 2,8 mil milhões de dólares. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo para Angola, para Luanda. O presidente João Lourenço disse recentemente estar pronto a iniciar negociações sobre uma reforma da Constituição. O Partido Unita disse que não aceitará qualquer reforma que vise mudar o limite dos mandatos de presidente. Segundo notícias, o Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, discutiu recentemente essas propostas e alguns órgãos de informação angolanos disseram que o antigo secretário-geral, Álvaro de Boa Vida Neto, criticou o presidente João Lourenço pela referência a uma eventual alteração da Constituição da República. João Marcos.
Bento dos Santos Cangamba fala em sucessão natural imposta por lei.
Nós não tratamos isso assim no ânimo leve, em janeiro, em fevereiro, estamos a pensar nisso, não. Nós não podemos, tipo, estamos a jogar o ela, vamos aqui, epa, vou pôr o meu primo, vou pôr o meu irmão, vamos meter o falar, não. Isso é o partido vai chegar lá, nós vamos ver que saúde goza o nosso líder, o nosso presidente, que saúde goza o partido, que saúde goza outras pessoas, depois a gente sentamos. Quando alguém acaba o mandato, é claro que tem que haver outra sucessão, não é? Mas isso só vou explicar agora, que nós ainda não estamos a pensar isso hoje.
No rescaldo da última reunião do Comitê Central, o general assume ter existido crítica, mas prefere não adiantar, se ligadas à referência a uma eventual mexida na Constituição. Ele destaca que Álvaro de Boa Vida Neto foi aplaudido por ter avançado com novos métodos de trabalho.
Quando tu falas uma coisa que interessa aqueles membros do Comitê Central que estão lá dentro, o camarada Boa Vida Neto, foi batido palma, não é de choque, foi batido palma porque ele estava a dizer o que acha que os comitês provinciais, que os membros do Comitê Central, o trabalho que deviam reagir, deviam fazer nas províncias, nos municípios, e bateram palma. Agora, algumas pessoas querem se aproveitar daquilo que ele falou para criar intriga no partido, até que o partido está dividido, não é? Nós, os militantes, todos sabemos que a Constituição dá 5 anos. E é necessário. O que temos que fazer aqui é melhorarmos, trabalharmos bem, condições, mudarmos as condições sociais das populações, fazermos o nosso programa bem, fazer sentir o nosso programa nas populações, fazermos chegar a nossa política à classe mais pobre.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. 13 horas e 8 minutos e 10 segundos aqui em Washington, D.C. Vamos à agenda africana, análise do atual cenário político em São Tomé e Príncipe com Oscar Medeiros.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
São Tomé e Príncipe conquistou a sua independência em 12 de julho de 1975. De lá para cá, o país tem tido registro de várias tentativas de golpe de Estado, na maioria das vezes envolvendo as Forças Armadas. Quais as motivações para as tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe? É a pergunta sobre a qual a Voz da América procurou obter respostas de alguns analistas depois de mais uma tentativa de subversão da ordem constitucional no arquipélago no passado dia 25 de novembro.
Infelizmente, em São Tomé e Príncipe, já há algum tempo que nós temos tido essa tal tentativa de golpe de Estado e tentativas que, no meu entender, nunca ficaram devidamente esclarecidas. E eu acho que São Tomé e Príncipe é um país que está excessivamente politizado, excessivamente dividido, e é um país com poucos recursos é um país onde as pessoas, até hoje, daquilo que eu entendo, têm vivido do pouco que São Tomé e Príncipe têm, particularmente os dirigentes. Eu acho que a tentativa do controle do poder total, tanto de um lado como do outro, pelas várias facções políticas em São Tomé e Príncipe, pode fazer com que tenhamos tido rastilhos várias vezes do mesmo. Porque o que se verifica em São Tomé e Príncipe é que, não havendo, no meu entender, uma carreira profissional, toda a gente tem uma carreira que é uma carreira política. Eles dependem daquilo. E que nós vemos é que muitas vezes, quando um partido não está no poder, ele, ou seja, todos os seus militantes são retirados das funções administrativas, são retirados de todos os locais onde se possa ganhar algum dinheiro e põem em causa muitas vezes a própria sobrevivência das pessoas que fazem parte desses partidos. Pode ser muitas vezes essa a razão de as pessoas quererem o poder à força, porque muitas vezes não têm disponibilidade de esperar 3 ou 4 anos à espera que haja tal mudança democrática que todos esperamos.
Liberato Muniz alerta para as consequências do extremismo político partidário que tem se instalado no país nos últimos tempos.
Quando o Presidente da República, Carlos Vila Nova, no seu discurso de moral de posse, disse que era necessário, obrigatório, partirmos essa muralha que tem dividido e matado a sociedade santomense, que eu sempre o apoiei e tenho feito referência sempre para a necessidade de se partir essa muralha. E o que eu entendo é que cada vez mais a divisão é mais acentuada e quem não está no poder, de uma forma genérica, em São Tomé e Príncipe, sofre consequências drásticas. E isto não pode continuar a acontecer. As pessoas têm que ter liberdade de viver em São Tomé e Príncipe, independentemente de estarem no poder ou não. Para isso, temos que criar condições económicas bastantes, empregos bastantes, para que as pessoas possam viver naturalmente e as pessoas não sintam essa pressão política. Repare bem que essa pressão política e necessidade de viver tem feito que qualquer um, desde que esteja dentro dos partidos políticos, ascendam a grandes cargos, mesmo não sendo competentes. Ao passo que pessoas que estudaram, pessoas que têm visão, pessoas que têm competência, simplesmente por pertencer ao partido A ou B, que não estejam no poder, são vedados esses direitos, são vedados a possibilidade de demonstrar e ajudar São Tomé e Príncipe com a sua competência. Isto, para mim, pode ser uma das maiores razões que faça com que as pessoas, na tentativa de controle do poder, possam ser levados muitas vezes a essas tentativas de golpe de Estado.
Este analista também defende a reestruturação urgente das Forças Armadas santomenses.
Os militares deviam estar enquadrados no seu rigor, submetidos ao poder político, mas sem a interferência direta dos partidos políticos que tentarem partidarizar as Forças Armadas. E é por isso que eu acho, que eu entendo, que em São Tomé e Príncipe, sempre que se fala do golpe de Estado, estão sempre as Forças Militares. E eu acho que tem que haver uma reforma urgente nas Forças Armadas, porque nós temos que confiar nas Forças Armadas que nós temos. As Forças Armadas têm que ser livres e nós temos que sentir-nos seguros com as Forças Armadas, porque eles são realmente quem nos defende. E a continuar assim, nessa perspectiva de medo e com essa ação que aconteceu de tortura dentro das Forças Armadas neste momento, se não houver essa reviravolta, podemos vir a ter no futuro graves problemas, porque eu estou em crer que a sociedade civil não se irá sentir segura com essa Força Armada estruturada dessas formas.
Danilo Salvaterra é outro analista ouvido pela Voz da América sobre as motivações de tentativas de golpes de Estado em São Tomé e Príncipe.
Mas os militares nunca tiveram envolvidos diretamente no golpe de Estado. E nós sentimos que não há iniciativa dos militares, exceto uma das vezes, não há iniciativa dos militares.
Este analista desvaloriza a presença de elementos do antigo Batalhão Búfalo da África do Sul nas tentativas de golpe de Estado e aponta o dedo aos partidos políticos.
Alguns dos elementos do Búfalo participaram em tentativas anunciadas de golpe de Estado. Mas nós não podemos atribuir unicamente ao Batalhão Búfalo qualquer iniciativa de golpe de Estado, até porque são 2 ou 3 que estiveram, de facto, pertenceram àquele exército ou àquela força militar da África do Sul, mas em São Tomé e Príncipe eles têm a sua vida civil. Repare, nós se recuarmos na história, vamos ver que os batalhão Búfalo fizeram sempre parte da frente da resistência nacional de São Tomé e Príncipe. É uma conotação que eles levam ao longo do tempo. Nos anos 75 houve uma anunciada tentativa. Depois, nos anos 90, penso 95, quando houve a tal invasão de elementos associados à frente, esses elementos associados à frente, alguns tiveram ligações aos búfalos, como pode se dizer.
As figuras políticas são as principais orquestradoras das tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, afirma Danilo Salvaterra.
Fala-se de golpes, movimenta-se pessoas, depois acaba-se por nunca se esclarecer nada. Como nunca se esclarece, automaticamente torna-se repetitivo. Porque, repare, os golpes de Estado em São Tomé e Príncipe nunca foram consequentes até ao fim. Houve uma vez que, na verdade, se deu o golpe, mas os que estavam no poder regressaram. É só lembrar que este foi o golpe do presidente Frederico de Menezes, que passado algum tempo ele regressou ao poder. Mas como ninguém nunca é sancionado, nunca se chega ao fundo da questão, aparece sempre que tudo se diz golpes de Estado.
Danilo Salvaterra receia que os anúncios de tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe não tenham fim à vista.
Se não ficar esclarecido, mas de uma forma inequívoca, se não ficar esclarecida esta situação, daqui a mais algum tempo, vamos ouvir falar de mais uma tentativa de golpe de Estado, com provas ou não provas, ficará. Até porque há muitas acusações no ar, há muitos cenários para tudo isto vir a acontecer. Mas a base de tudo isto, e repare, as pessoas que são associadas sempre ao golpe de Estado, o que é que trazem como bandeira? É as condições socioeconómicas das populações. Enquanto nós não dermos esse salto para melhorar a situação socioeconómica das populações, as possibilidades de continuidade de iniciativas de golpe de Estado continuarão. Porque é uma questão da pobreza. Todos os grupos, até agora, até o presente instalado no país, não têm sabido gerir da melhor forma os recursos que lhes são disponibilizados. De certeza absoluta, quando esses recursos vierem a ser bem distribuídos, ou seja, chegar às populações para minimizar os seus sofrimentos, nós não voltaremos a falar de golpe de Estado. Tem a ver com a desigualdade social constante e em crescimento em São Tomé e Príncipe. E esta desigualdade social será sempre aproveitada.
Entre tantas tentativas de golpe de Estado não consumados, o analista Danilo Salvaterra não exclui casos de inventona.
São os interesses políticos para manter no poder, para mostrar a sua força, para mostrar que tem força e que pode manter. Porque, repare, há um descontento nas populações de São Tomé e Príncipe, ninguém tem dúvidas. Há uma tendência da população para medos, ninguém tem dúvida. E então, se eu anunciar uma tentativa de golpe de Estado e tomar medidas drásticas com os possíveis infratores, haverá uma tendência a silenciar vozes e silenciar a todos. Há esta tendência também. Por isso que é a vantagem de se anunciar golpe e depois, mesmo sem ter qualquer fundamento.
Oscar Bahia, analista e membro de uma das organizações de defesa dos direitos humanos de São Tomé e Príncipe, lamenta as mortes registadas na tentativa de golpe de Estado do passado dia 25 de novembro.
Quando há perdas de vidas humanas, temos que rever, considerar e saber realmente o que é que temos que fazer para parar com esses atos. Porque nada justifica, nada mesmo justifica a perda de uma vida humana, sobretudo para a conquista de poderes. Daí que, enfim, eu espero que esta tentativa seja a última, porque há outras consequências. Cada vez que há um caso desse, há algum atraso, e nós, portanto, temos que voltar atrás e tempo e dinheiro que perdemos para resolver pontualmente esses problemas, seria o tempo e o dinheiro para resolvermos os verdadeiros problemas que afligem o povo.
Bahia alerta para a destruição da imagem de São Tomé e Príncipe como um país pacífico e tranquilo.
E começamos a perder alguma credibilidade em relação a essa exemplaridade de ser um país de democracia, um país onde as coisas democráticas funcionam, onde as instituições democráticas são eleitas, mas começam já, portanto, enfim, a manchar. Porque o último acontecimento deixa-nos com um rótulo de um país, portanto, algum Estado terrorista. Quando a execução sumária de pessoas que já estavam detidas, que podiam prestar as declarações e que seria muito mais fácil apurar a verdade, há qualquer coisa que, portanto, fica por explicar. E nós vamos começar a ser rotulados já não como, um território pacífico, e isso pode até mesmo nos afetar em termos de turismo. Uma aposta que, na minha perspectiva, devia-se fazer, porque um país insular como o nosso, com as condições tão boas para exercício, prática do turismo, então as pessoas vão ter que pensar, os turistas vão ter que pensar duas, três vezes. Se continuarmos a ter esses atos, vão ter que começar a pensar se vale mesmo a pena vir a São Tomé e Príncipe fazer, portanto, o turismo.
Este analista também defende a reestruturação urgente das Forças Armadas santomenses.
Aquela estrutura que está vocacionada, que são as Forças Armadas, para nos proteger, não podem existir. Não pode existir dentro dessas Forças Armadas contradições a ponto de, as chefias não se entenderem e depois termos isso como reflexo daquilo que estamos a assistir agora. Portanto, daí que é preciso uma reforma muito profunda por parte daqueles que têm a decisão política de o fazer, de forma a termos umas Forças Armadas que efetivamente estejam a serviço da nação, estejam a serviço da defesa da pátria, a defesa da soberania. Caso contrário, o nosso país vai continuar, será um país adiado e não poderemos considerar um Estado verdadeiramente soberano.
Carlos Chimedo é jurista e considera que, enquanto decorrem as investigações da última tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, já deveria haver consequências políticas do ato.
As consequências políticas a serem retiradas implicam que a cabeça do ministro deveria ter sido a primeira a rolar. Porque não se admite que o ministro da Defesa não tenha o controle político e permita que a tropa que está sobre a sua gestão política, a política de defesa nacional, como disse o seu primeiro-ministro, cabe ao governo e o responsável máximo é o seu ministro da Defesa. O seu ministro da Defesa tinha que ter tirado as consequências, se não o tirou, tem que ser forçado a tirar. O seu ministro da Defesa tem que se demitir. Isso é consequência política.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Horas e 23 minutos depois da Agenda Africana com Oscar Medeiros, analisando a situação política em São Tomé e Príncipe, vamos ao resumo de notícias. E começamos na Alemanha, onde 25 pessoas foram presas em rusgas levadas a cabo por cerca de 3 mil agentes da polícia no país contra um grupo de extremistas de direita que alegadamente planeava derrubar o governo num golpe de Estado. Procuradores federais disseram que, além das prisões, foram levadas a cabo buscas em 130 lugares diferentes de elementos do chamado Movimento dos Cidadãos do Reich. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a guerra na Ucrânia, que ele chama de Operação Militar Especial, poderá durar muito tempo, mas disse não fazer sentido mobilizar mais soldados. Numa reunião televisionada do seu Conselho de Direitos Humanos, em que a guerra foi o principal tema, Putin disse que a Rússia usará todos os meios ao seu dispor para se defender e acusou o Ocidente de considerar o seu país como uma nação de segunda classe que não tem direito a existir. A revista americana Time escolheu hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como a personalidade do ano, afirmando que o presidente ucraniano inspirou os ucranianos a ganhar apoio para a sua coragem de resistência à invasão russa. A revista disse que o sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra tem a ver com o facto de ele ser corajoso e uma coragem contagiosa, espalhando-se por toda a liderança ucraniana nos primeiros dias da invasão, quando todos viram que o presidente tinha ficado no país.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Na sua companhia neste último segmento de emissão, o Al Santos na sonoplastia, o Lio Sahilo na produção e eu, Amancio Miguel. Voltaremos amanhã em termos de rádio. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O povo do Afeganistão enfrenta crises humanitárias e económicas originadas por décadas de conflito, seca severa, Covid-19 e corrupção endémica. A repressão e a má gestão económica dos talibãs exacerbaram os desafios económicos de longa data. De facto, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os talibãs inverteram 10 anos de crescimento económico em apenas 12 meses e as suas restrições às mulheres poderiam resultar numa perda económica de até $1 bilhão, advertiu o conselheiro da ONU, John Kelly. A chave para a recuperação económica do Afeganistão será a participação de todos os membros da sociedade, incluindo mulheres e raparigas. Mas, como todos sabemos, disse o conselheiro Kelly, os talibãs restringiram severamente o gozo dos direitos humanos para todos os afegãos e, particularmente, para as mulheres e raparigas. Mais recentemente, os talibãs tomaram medidas para impedir que as mulheres afegãs fossem a parques, ginásios e banhos públicos, tudo parte de um esforço sistemático para limitar a participação das mulheres na sociedade afegã. Tais restrições iriam retirar ainda mais a outra geração de mulheres a possibilidade de apoiarem as suas famílias e contribuir para as suas comunidades. Sem a plena participação das mulheres na economia afegã, será impossível para o Afeganistão ter uma recuperação total. Quando as mulheres são excluídas da força de trabalho, a sociedade perde talento e produtividade de metade da sua população. As mulheres poderiam constituir linhas de vida às famílias que enfrentam a pobreza, se lhes fosse simplesmente permitido. Poderiam ajudar a criar comunidades mais estáveis e mais resilientes, numa altura em que estas são desesperadamente necessárias no Afeganistão, observou Kelly. Em setembro, o secretário Blinken anunciou o lançamento da Aliança para a Resiliência Económica das Mulheres Afegãs. A Aliança é uma parceria público-privada que tem como objetivo promover a participação das mulheres afegãs na força de trabalho, empreendedorismo e educação. Os Estados Unidos concederam $1.5 milhões a uma organização que irá apoiar o empreendedorismo das mulheres. Em agosto, os Estados Unidos anunciaram um compromisso de $30 milhões para apoiar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres no Afeganistão. Claramente, os Estados Unidos continuam a investir no futuro do povo afegão. Continuaremos a trabalhar com a comunidade internacional para apoiar um Afeganistão estável, próspero e autossuficiente, que respeite os direitos humanos de todos os seus cidadãos. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.